Salve, salve, família das ruas. Uma excelente tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast, O Réu Corre da Rua, juntamente com a minha companheira, Fernanda. Hoje recebendo uma convidada muito especial aí, diretamente das terras mineiras.
É uma satisfação receber você. Para quem não conhece, Silvia Klepp, fotógrafa. Ela vai falar mais sobre a caminhada dela, mas aí é uma das mulheres que a gente fazia questão de receber aqui na mesa para conversar sobre sua parte aí na rua e
Sim.
toda essa trajetória na sua carreira, tá bom?
Satisfação, galera. E assim, tô muito feliz de estar aqui, muito agradecida pelo convite. E sério, só admiração e estar aqui com vocês e poder trocar uma ideia tá sendo muito importante para mim.
Ai, que da hora, é
É
isso.
foda, né? Às vezes a gente reclama tanto, né, das coisas ruins que a internet trouxe pro movimento e esquece de agradecer as coisas boas, né? Que uma dessas coisas a gente ter se conectado, ter se conhecido e tá aí trocando ideia há mó tempão já. E agora
Não.
poder tá materializando isso daqui
Sem palavras,
é muito
acaba que assim,
importante.
a gente nem se conhecia antes e acaba que a internet, nesse caso, foi nos aproximando e um vai vendo o corre do outro e assim, incentiva cada vez mais correr atrás das coisas, fazer acontecer, assim. Acho que a gente vendo até assim a dificuldade do outro, que não desista correndo atrás, a gente também dá um gás, sabe? Mesmo que
Ah, sim,
longe,
é.
mesmo estando em BH e não conseguindo ter um contato físico sempre, né? De lá a gente vê o corre, assim, tem dia que a gente tá mais desanimado, quando vê a gente olha lá o que que a galera tá passando aqui, a gente fala, não, vamos levantar, vamos fazer as coisas acontecerem. E isso é bem da hora.
Que da hora pra gente. A gente não se conhecia, né, pessoalmente. Se conheceu aí essa semana que você veio para São Paulo, mas a gente já trabalhou junto, já fez várias paradas, né, Silvio?
Sim.
Sempre uma acompanha o trabalho da outra. E pra gente também é um incentivo, uma referência, que vê que não depende só de São Paulo, que as coisas não estão acontecendo só aqui no nosso nicho. E que tem pessoas também fazendo arte com arte de rua, assim, propagando para outros campos. Eu acho muito que é o que você faz com a fotografia, né? É, eu queria saber como que foi o início. Início das duas coisas, que você também faz uns grafites, que eu sei, e tatua, enfim, uma multiartista. E eu queria saber como foi o seu início com o interesse da arte de rua, pichação, grafite, como que foi, que idade que você tinha?
Então, acho que tudo começou assim, com a fotografia. É, eu me lembro desde pequena tendo muito interesse com fotografia. Minha mãe tinha uma câmera daquelas analógica, né? Que era na época que eu não podia nem encostar, nem passar perto, que era uma parada, né? Tipo, acho que a câmera lá em casa tinha mais valor do que eu, assim. Era, se eu passasse perto da câmera, nossa senhora. E assim, eu sempre tive aquilo de, nossa, que coisa legal e tal. E aí depois, quando eu comecei a ter celular que tirava foto, qualquer coisa, eu era da pessoa que tô andando na rua, assim, com a galera tá lá na frente. Quando olho, eu tô lá atrás, parada, porque eu tô tirando foto de uma coisa que me chamou atenção, assim. E sempre foi isso, e o picho sempre me chamou atenção. De estar na rua e tal, e parar e tirar foto. Só que isso eu nunca postei, nunca. Essas fotos ficavam pra mim. Era uma coisa que eu gostava, que eu admirava e não externava isso pra ninguém. Até porque eu sempre. Todo mundo, a maioria não gosta, né? É mal visto. Então, aí eu, quando eu tava um pouquinho maior, lá em BH rola. O duelo de MCs, que é bem famosinho lá no Viaduto de Santa Teresa, é bem forte a cena do rap. E acabou que eu comecei a colar primeiro nessa cena, da galera lá registrar as batalhas de rua e tudo mais, e acaba que era tudo muito junto lá, sabe? Aí você tá lá, tá a galera do grafite, do picho, todo mundo na mesma cena, e um vai conhecendo o outro e tal. E aí eu comecei a fazer uns trampos de registrar uns painéis de grafite nessa época. E aí eu acompanhava algumas galeras lá, e aí ficava lá 3 dias, lá na rua, em pé, acompanhando o processo com foto, com vídeo, e era isso. E aí teve um dia específico, assim, que eu olhei, assim, pra cima e tinha um picho muito foda, assim, de uma galera que era lá de BH, que era dois manos, no caso, e eu fui, fiz uma foto, E eu postei essa foto, sabe? Eu cansei meio que de, tipo assim... Ah, eu não posto nada, assim, relacionado a grafite, tá? Era um trabalho. E eu ficava tentando, às vezes, postar na internet. Coisa que eu tava vendo que fotógrafos... O que que tava virando pros fotógrafos? Era sempre ensaio, sabe? Uhum. Na época, a galera fazendo ensaio de uma mina aqui, de um cara ali e tal. E eu nunca gostei muito disso, sabe? Eu nunca... Não me encaixava muito nisso. Eu tentava fazer ali e tal. Só que eu ficava assim, sabe? Não é isso. E aí, até que eu falei assim, ai, mano, não vou, meio que foda-se, eu vou fazer a parada que eu gosto aqui, vou começar a postar as fotos que eu gosto. E aí, eu postei essa foto desse bicho e tal, e assim, foi eu postar essa foto e repercutiu, nem sei como é que chegou na galera lá, eu nem conhecia a galera, os pichadores da foto, do bicho lá da foto, eu não conhecia.
Tipo, viram sua foto.
Aí, todo mundo começou a compartilhar, isso foi pro Facebook e tal, na época, e aí entraram em contato comigo e já foram me perguntando se eu não animava fazer um rolê e tal. E aí, na hora, eu falei, vamos, mano, claro, vamos.
Você tinha quantos anos nessa época?
Não, eu já tinha... Maior. Deve ter uns 7 anos isso, já. Não, já era de maior, já. E aí, eu falei, não, vamos. E esse cara, na época, não tinha nem celular e tal. E aí, ele falou assim, eu te resgato aí na sua casa. E eu moro em Betim, que é uma região metropolitana, assim, de BH. Uns 40 minutos, assim, do centro de BH.
Sim.
E aí, ele já era de BH, de outra região, ele falou, não, me fala aí como é que eu chego na sua casa e tal. E eu falei pra ele como ele chegava através de picho, assim, que tinha na rua. Eu falei, ó, você vai vir e tal, na avenida tal, na hora que você vê um picho tal, assim, você vira à direita. Na hora que você vê picho tal, você vira pra lá. E o cara chegou na minha casa no horário certo, só pela referência do... Mapa eu achei do que ia dar errado, ele chegou. E aí fomos fazer um rolê, eu imaginei que ele ia fazer um rolê assim no baixo, na rua, que eu ia acompanhar e tirar foto. E essa ação específica, que foi a primeira, foi assim, já de colocar uma escada num telhado de uma casa e ajudar a puxar a escada pra cima e abrir Caralho. A escada até o máximo e subir pra outro canto, e era um prédio de 15 andares.
E você com a máquina, né, pra fotografar isso?
Só, não, falava assim pra mim, sobe agora. Era 2 segundos, eu já tava lá em cima. Tipo assim, eu com medo, mas eu não vou ramelar o rolê de ninguém, né? Vim, tô aqui,
falei,
vai
que
rolar.
Ia vir agora.
E aí eu lá, né, sem perguntar nada, só caladinha assim, os caras pegaram e desceram de corda no dia, e eu meio que em choque.
Nossa,
assim,
um
né, vendo? De 15 andares, sabe? No centro. Entrão lá. E aí você pega e fiquei meio assim, falei, putz, mano, se esse cara cai aqui, o que que eu vou fazer, né? E aí eu parei e falei, não, agora eu já tô aqui, não vou poder fazer nada. Se acontecer alguma coisa, vai acontecer. Então, encostei minha mochila lá assim, meio que deitei, porque demora, né, e tal, arrumar tudo. Deitei e fui registrando e tal. E aí eu comecei e aí... Não parou mais, né?
A diferença de você tirar a foto de um que já tá pronto, né? Que você não participou. E de fazer o ao vivo. Tem toda uma história, uma...
Toda. Porque, assim, a maioria das ações que eu fiz, pelo menos no início, era totalmente da gente colar junto, sabe? Eu podia tanto ficar fora e tal, só registrar. Tanto que se fosse pra entrar junto, é isso, entendeu? Você tá lá e tal, e tá fazendo rolê. E o que você falou mesmo, é outra pegada você acompanhar o rolê com a pessoa e tirar do prédio pronto, né? Porque lógico assim, é muita gente o tempo inteiro. Eu até falo isso muito com a galera, até de BH, sabe? No começo, a galera ficava meio tipo assim, ah, mas registra o rolê de uma galera, mas tem muitos outros que não registrou. E aí eu sempre tentei deixar claro o seguinte, gente, eu não sou um jornal do picho aqui, que os que estão se destacando, eu faço um rolê, eu tiro. Não, às vezes eu tô passando na rua assim, tem uma tag de canetão aqui, que eu nem sei de quem que é, mas eu achei da hora, eu tiro uma foto e posto. E a galera fica tipo assim, nossa, mas aí eu fiz... tal coisa ela não fez. Gente, não, eu não... O corre de vocês tá na rua, Fraga. Eu faço o meu corre aqui, o que que me chama atenção, ou de um rolê ou outro, mas eu não tenho essa responsabilidade, né, de... Não tá em mim isso. Eu não tô olhando quem que tá foda, quem que não, na minha opinião, e procurando fazer um rolê.
Mas é instinto fotográfico que você...
Sim, sim. E aí, assim, às vezes já aconteceu de eu ouvir, tipo... Ó, os manos fizeram um prédio lá e já tá todo mundo assim. Será que a Clep vai lá registrar? Acho que esse ela vai, sabe? Aí é meio assim, ao mesmo tempo que é legal, é tipo assim, mano, eu tô longeão, sabe? Eu faço outros corres,
e
sabe?
E às vezes você até achou da hora, mas só porque você não registrou.
Eu nem vou lá, às vezes eu não passei, às vezes ela tá muito longe da minha casa, eu nem tenho como ir lá, sabe? Ou então se eu for, às vezes já apagaram, sabe?
Uhum.
Ou então eu não fui nem por falta de vontade, é porque às vezes não tá viável.
É foda que vira uma responsa, né? Porque você acaba, tipo, criando ali a sua identidade, e a galera, tipo, não curte só o picho, curte tudo a identidade daquela fotografia, né? Então a galera, tipo, quer se sentir parte daquilo também, né?
Isso. Solta uma foto aí, Rick, da Silvi, pra gente ver essa identidade aí que você tá falando.
Oh.
É, esse é em ação, né?
É, isso aí. Foi lá em
BH. uma ação bem ousada. Nossa. Por sinal, é rapel.
Isso. Esse é aqui em São Paulo até.
Ah, é? Aqui?
Uhum. Olha, se eu não me engano, é na Dutra.
Sempre explorando o céu bastante, né? Muito
esse
foda.
Esse também. À noite.
Esse foi lá.
Grande
Essa
Limites.
Essa foi uma das primeiras.
É, Limites é de São Paulo, né?
Sim.
Mas foi lá.
Foi lá. E até rolou essa conexão logo de início, assim, porque eu fiz um rolê lá e a galera lá começou, tipo assim, nossa, que da hora, e tal, vamos começar a chamar ela e tal. Só que, assim, bem no início mesmo, eu continuei com o meu corre total, sabe? Eu só fiz, postei, começou a repercutir muito, sabe? A galera, eu acho que tem ainda, não, já tem uma galera, já sempre teve uma galera que faz uns registros e tal, só que a galera meio que começou, acho que, gostar do olhar, sabe?
Uhum. Sim.
Porque, sei lá, às vezes você tem uma perspectiva de, nossa, tá muito alto, ou então é mais ou menos essa visão que o cara lá tá tendo, a altura que ele tá, ou sei lá, às vezes você pegar a proporção da cidade imensa lá embaixo, o cara pequenininho lá em cima e fazendo acontecer lá, né? Tipo, e aí todo mundo começa muita curiosidade, assim, tipo, não só em ver um rolê pronto, e igual acho que a maioria da galera que eu escuto, assim, às vezes eu pego o Uber e o cara começa a olhar pra cima, até, rolou isso até aqui, peguei um Uber e o cara fala assim, caralho, a galera do picho, né, os caras é muito louco, como é que sobe lá em cima, assim, acho que a galera fica imaginando isso, né, por mais uhum. que ela não goste, por mais Sim. que ela não goste, uma coisa que sempre Sim. vem um questionamento é, como é que o cara subiu lá em cima, mano, a galera fica se questionando, então, às vezes você vê do nada o cara lá com a corda, uma cadeirinha, todo mundo fica naquela, tipo assim, caralho, então é assim, né, é uma cadeirinha, ou então é uma escalada, o cara não tá segurando em nada. Então a galera meio que começou a abraçar a ideia tanto, né, da estética da fotografia, que eu tento passar no momento de edição ou do olhar mesmo, uhum. quanto que a galera sempre tem essa curiosidade de ver o que está por trás, né? É, exatamente.
É pintura, né? Fotografia também é uma pintura.
Então,
também,
a pintura, né? Dos bastidores, né? É. De estar tá fazendo a pintura.
Sim.
Porque você tá ali registrando a galera que tá em ação ali, pintando, fazendo arte. É muita arte junto. Total. Porque a fotografia também vem para completar. E como que você começou a fazer grafite, assim? Falou, ah, quero então, também fazer o meu nome, quero pegar no spray.
Eu tive, assim, antes de começar com foto e tal, bem mais nova, eu tentei fazer umas tags que eu já gostava e tal. Tentei bolar minha letrinha e tal. Na época eu nem gostava, mas eu deixei umas lá em BH lá. E na época era Palme que eu coloquei. Deve ter uns perdidos lá ainda, nem sei. E aí na época, logo depois eu parei, assim. Aí quando começou mais esse rolê, de eu estar totalmente envolvida mesmo com a galera do beat, do grafite e tal, eu fiquei, assim, meio receosa, sabe? Eu não queria começar a pintar ou começar a fazer um rolê porque eu tô envolvida com a galera da cena, sabe? Uhum. Meu rolê, eu pensava, não, é fotografia, eu quero registrar aqui. Tal, não é porque eu ando com a galera que eu vou começar a pintar, sendo que eu não senti isso em mim, que eu quero fazer isso, uhum. sabe? Então, eu acho que demorou ainda, assim, uns 3-4 anos pra eu ter um interesse. Isso sempre rolava, da galera falar, não, vão pintar também, tal. E eu falar, não, galera, não, espera, se algum dia eu achar que eu quero fazer isso, eu vou fazer e tal. E aí, até que veio isso e eu pirava em grapicho.
Uhum.
E foi o que eu comecei a querer fazer, assim. E aí, fui fazer um rolê, um mano lá de BH colou, me deu umas ideias, assim, fundamentais lá na hora.
Que legal.
Só mostrando ali o que ele fazia do lado, monstrão. É, até o Jack.
Da
ele.
Né?
Até tem um rolê massa de sticker, até o cara.
Nossa, mano, pode crer. Massa. Acho que até tem o sticker dele.
É. Sim. E aí, assim, ele manda muito no Grapicho lá. E aí a gente foi fazer um rolê, assim. A gente nem se conhecia direito, mas o mano me deu uma moral, sabe? Me ensinou mesmo, fez do lado ali. Nossa, eu adorei. E na época eu ainda pirava em fazer Grapicho laranja. Tudo meu era só Grapicho laranja. Não. E aí tá, meu negócio era o rolinho e tal. E aí eu comecei fazendo. E saía pra fazer um vandal sozinho, era 40 minutos pra fazer um Grapicho vandal.
É,
e aí caralho. Eu lá sozinha, lá de dia, fazendo as paradas. É. E aí, tipo, depois eu olhei e falei assim, mano, eu não tenho muita intimidade com lata, assim, não. Pra fazer picho, tag, assim, rola. Mas sei lá, pra eu tentar fazer um bombe, alguma coisa assim, eu não tinha muita intimidade, não. E aí, até que eu comecei a tentar fazer uns bombe e tal. E aí, agora eu comecei e faço. Só que assim... Faço muito por lazer, sabe? Pela e pela adrenalina. Igual assim, sei lá, nem quando a galera fala assim, ah, você é grafiteira também e tal, eu não me considero, sinceramente, sim, isso pessoalmente. Ah. É, eu só acho que, assim, eu gosto muito de fazer um rolê vandal, é o que me move, independente se é tirando uma foto ou é fazendo um grafite ali e tal.
Sim. A atmosfera do rolê...
Eu gosto disso, sabe? A
atmosfera da rua, né?
É. E aí, assim, acho que a rua vai te... Quanto mais você tá conectado, você vai conectando a tudo, Fraga.
Uhum.
Às vezes você tá envolvido numa coisa, quando vê você já não fazia tal coisa, mas você tá lá fazendo também, vai tipo, uma coisa vai puxando a outra. E a gente fica apaixonado, né? Quem tá... Só a gente mesmo pra explicar o que que pega.
E aí essa conexão rolou quando, assim, tipo, de você, tipo, com o Limites, com o Francisco, eles foram primeiro pra lá ou você que
foi
veio?
Foi em BH, não, eu tava lá, foi num dia totalmente, assim, aleatório, sabe, a galera me ligou e falou, olha, pra fazer um trampo e tal, você pode colar pra fazer um registro, e eu nem tava, eu tava pro centro, minha câmera tava na minha casa, eu falei, não, vamos, que hora? Ah, daqui a pouco, eu tinha menos de uma hora pra colar na minha casa e voltar. Fui, fiz o corre, fui e tal, e aí rolou um rolezaço lá que a galera fez, não só o picho, eles fizeram grapicho mesmo, sabe, mas tinha sombra, parada mais trabalhada e tal, e foi numa das principais avenidas, assim, e aí eu conheci eles lá, e logo depois, acho que passou menos de um ano depois, eu colei pra cá e, nossa, Limites mesmo, é meu irmãozão, assim.
Um grande salve aí, Limites. Salve mesmo.
Te aguardamos aqui também.
Francisco, Limites, a galera, assim, sem palavras, assim. Porque os caras, sempre a galera vê como uns monstrão, né? Os caras têm que estar à disposição e tá pra todo canto. É. E eles, assim, confiarem no meu trampo, sabe, pra colar.
Sim,
foi pra mim, foi uma coisa muito massa. Porque, assim... Às vezes a galera, às vezes rola um papo de assim, ah, que a galera te deu uma moral e tal, te chamando pra fazer um rolê com eles e tal. Eu não sei se eu considero muito uma moral, sabe?
Uhum.
Porque eu acho que os manos também gostaram do meu trampo.
Sim.
Então, assim, eu acredito mais na palavra, assim, confiança. Uhum. A galera não me conhecia direito, então, pelo menos eu não gosto de fazer um rolê com uma pessoa que eu não sei nada dela, sabe? Complicado, envolve várias fitas, você tem que confiar na pessoa, você tem que ver de qual é que é da pessoa, é, sei lá, envolve uma atmosfera, você tá se arriscando junto
não
com ela ali.
Não dá pra
ali,
ser
tá...
tão, tão fútil não, mas ser tão livre assim, né?
Pelo tipo, menos eu tenho só... esse cuidado, sabe?
É, eu acho
mim.
Que é um cuidado, eu acho que você tá
porque,
certa.
Assim, eu quero saber que você, já passei situações de tipo, de tá com o mano dele quebrar o pé, eu tenho que correr com ele pra procurar socorro, por exemplo. E assim, às vezes você tá com uma pessoa que ela não vai te dar uma assistência dessa. Ela tá ela por ela mesma e ela e vai aí? Embora e te deixa lá, entendeu? Pode acontecer. Só que aí é o risco que você corre quando você vai fazer um rolê com uma pessoa que você não conhece nada.
É.
E então, assim, os manos nesse primeiro contato tiveram uma confiança em mim pra estar ali com eles. E de resto, eu acho que, né, é, rolou uma sintonia e rolou uma amizade aí. E agora... É bem foda, né? Bem foda.
Agora a gente tem fotos lindas pra ver, porque...
Agora a gente tá vendo os frutos, né? Exposição lá, tinha acho que umas duas ou três fotos sua na exposição do Nós por Nós.
É, te agradecer sempre por colaborar. Poxa. Aí, mesmo de longe, tá sempre fortalecendo.
Oh, eu que agradeço por poder colaborar de alguma forma, mesmo de longe, se correr é maravilhoso.
Nossa ideia é fazer, ganhar o mundo aí, devagarzinho, a gente...
É isso.
Tamo bem devagarzinho agora. Mas parado jamais. É, e as suas pretensões, assim, com a fotografia, para além do picho, assim? É, como que é? Você pensa numa carreira fotográfica, assim, O que você assim, pensa né? quanto a isso?
Então, é uma questão até que, né, eu sempre fico refletindo bastante sobre isso, porque, assim, sempre tirei foto, sabe?
Uhum.
É, de várias outras coisas e tal. Só que, assim, eu me identifiquei muito com esse rolê. Enquanto, assim, ainda não concretizei o meu propósito, que é ter fazer uma exposição e tal, e mostrar pra galera aí... Coisas que a gente fez aí nesses quase 7 anos aí de registros. E aí eu penso assim, depois vou dar esse passo primeiro e aí depois a gente vê. Porque assim, entrando na questão de, pelo menos em BH, lá em Minas,
uhum.
questão do picho é muito, muito, muito tensa, né, a galera?
É, lá é bem diferente daqui, né?
A repressão, assim, a galera vai atrás e tal. E assim, pune a galera como se fosse um crime muito...
Já respingou em vocês de você estar só mesmo tirando foto, nem ter se envolvido com um ato mesmo de pintar, mas de dar algum BO pra você, assim, tipo...
Então...
Chegar até você ou...
Sempre, às vezes, assim, a galera que eu já registrei, a galera fica com o pé atrás, né? Que sempre pode acontecer alguma coisa e tal. Eu sempre tenho que ter um cuidado ali de resguardar a imagem de todo mundo, né? Nunca aconteceu ainda, não. Mas, assim, a gente tá preparado pra tudo. Porque eu acho que quando a gente tá nesse corre aí e tal, a gente tem total ciência de todas as consequências que podem acontecer.
É.
Então, assim, às vezes eu falo assim, se for pra chegar alguma coisa, deixa chegar, né? Uh-huh. E aí depois a gente vê o que a gente faz. Só que, não, graças a Deus ainda não, só que a gente fica... Porque são, pode ser como prova contra alguém, de repente,
é.
Sabe? É só um registro de uma ação que, no meu intuito, é de caráter documental, total. Então, assim, por que que alguém faz aquilo ali? Por que que o mano faz aquilo? Não é, quem que é aquele cara lá que você tá... Porque quando alguém compra uma foto minha ou interessou numa foto igual a gente mostrou aqui...
Sim.
É, e eu comercializo essa foto, eu vendo e alguém entra em contato comigo, não vai só a foto e, enfim, é a foto da Clep e tal. É a foto, quem que tá na foto? É o Limites, é o cara de São Paulo, não sei o quê. Eu sempre gosto de dar essa informação pra pessoa, caso ela não saiba. A maioria sabe, que a galera acompanha o rolê da galera. Mas é, eu sempre tento passar essa informação de quem que é essa pessoa. Então, é de caráter documental total, tipo... Porque uhum. a maioria da galera que eu registro é... O intuito deles é uma forma de expressão mesmo contra o sistema, sabe? É tipo assim, mano... A gente tá aqui, a gente quer ser visto e tanta merda acontecendo e a galera vai cair pra cima dos caras como se fosse igual lá em BH, no caso. É crime ambiental, Fraga. Você jogar uma tinta na parede é crime ambiental. Sendo que rola lá as tragédias lá, tipo, de Brumadinho e tal.
É a mesma delegacia que cuida disso.
Teria que ser, né?
É até assim, né, mano? Aí lá não dá nada pra galera, morreu mais de quantas pessoas, acabou com uma cidade, acabou com tudo, a galera sofre muito até hoje, e aí, tá por isso mesmo, enquanto isso, a galera tá lá correndo atrás, fazendo operação muito grande atrás de um pichador, sabe? Por causa de tinta na parede. Assim, não que tenha que ser autorizado, porque não tem, né?
Uhum,
é
não picho, vai ser.
É isso, sabe? É pra ser contra mesmo a parada. Mas por que essa punição? Por que essa truculência? Por que ficar agindo de uma forma com os caras? Parece que é pra...
Esse desequilíbrio, né? Porque com coisas muito mais graves que atinge e prejudica uma grande parte da população de verdade no dia a dia de alguém. E a tinta ali também prejudica, porque tem quem não goste, enfim, se sente ofendido.
Sim.
Mas o desequilíbrio das punições e da perseguição é...
Não, não
é
tem
gritante.
Nem comparação.
É muito louco, né, esse lance da confiança que ela falou de ela estar no rolê com uma pessoa, você tem que estar no rolê com alguém que você conhece, né, alguém que você confia. E esse lance da fotografia de pichação é muito foda, porque tem muita gente que faz só o outro lado, né, tipo, que vai e acaba pegando só o registro do que tá pronto, assim, sem ter envolvimento nenhum com a pichação, assim. É, isso, pra mim, no meu ponto de vista, eu acho muito estranho, por quê? Porque a pessoa tá se arriscando ali, mano, arriscando a sua vida, tá ligado? A sua liberdade, arriscando tudo. E quando a gente vê que tem um trabalho documental de dentro da ação, isso valoriza muito, mano.
É.
Por quê? Porque, tipo, é a mesma coisa que os meus olhos que estão lá vendo num frame, né, de um segundo, tá congelado ali, aquele momento, que é o meu momento que só quem tá fazendo acaba vendo, né?
É, e é a parada documental também, né? De você tá, você conhece, mesmo que não muito, mas você conhece da, de quem fez, da onde é, de que cidade que é, qual é a característica daquele, daquele pichador, escritor, é. Enfim. É, você tá documentando aqui, não tá só passando pela rua e ah, tirou foto daquilo, como paisagem.
Sim.
Porque também é válido, né? Não tem nada de errado nisso, porque é uma paisagem que tá ali na cidade, interage com a cidade, tá... Tá de graça ali para quem quiser ver. Mas você conhece ali, você tem um estudo, né? Uma pesquisa sobre aquilo que você está registrando. E isso que eu acho que traz a grande diferença de fazer a foto do picho assim. É, e conhecer, tá vendo ali, acompanhando a cena, né?
Não, e até porque assim, né? Se a galera da pichação foi esperar... uma pessoa para fazer um registro, assim, documentar dessa forma...
Com a qualidade, né?
Dos grandes que estão lá em cima, né? Sei lá, vou esperar uma emissora vir fazer um documentário aqui...
Não vai acontecer
nunca.
No meu
corre. Não vai acontecer. E acaba que, assim, quando a gente... Nós, meros mortais, a gente quer fazer isso, a gente também sofre uma repressão.
Sim.
Porque você tá registrando, então você tá incentivando a galera a fazer isso, sabe? Comigo registrando, não, a galera vai continuar fazendo. Então tem que passar batido, ninguém pode ver, daqui 20 anos ninguém pode ver.
É.
Não pode ter um registro de quem que tava ali fazendo isso há 20 anos. Por que que o cara fez aquilo ali? Quem que era esse cara que tá arriscando a vida dele ali pra colocar aquilo, sabe?
E é
pra mim,
meu, né?
Eu acho isso muito importante, sabe? Tanto que quem tá fora aí do Brasil, então a galera vê com outros olhos, Fraga. A galera vê isso como...
Não vê como crime ambiental.
Não,
né?
A galera vê, tipo, nossa, mano, tipo, vê São Paulo, de São Paulo e tal, se inspira nas paradas daqui pra fazer lá fora e tal. E aqui fica todo mundo, sabe? Você vai tirar uma foto, a galera quer te repreender, porque senão, se você postar isso daí e tal, falar que você tá fazendo apologia, você tá suave. Mas então, se eu for de uma Globo da vida aí e tô lá trabalhando e vou fazer, tudo bem. Porque se até se eu foi entrar e registrar o tráfico lá pra fazer um documentário, ok, tá tudo ok. Não, mas se eu for fazer isso por minha conta, eu estou lá.
Tá,
tô traficando também, sou envolvida e tal.
Associação.
Ah, então, pra eu fazer o meu corre, que é tipo assim, é totalmente independente,
sim.
Eu não posso. Eu preciso ter alguém, um nome por trás pra fazer isso e isso não me causar problemas.
Uhum.
E é um grande impasse, assim, até pra essa pergunta que você me fez, por exemplo. Você pretende fazer outros corres e tal em relação à fotografia, além da pichação e tal? De início eu não penso nisso, realmente, sabe? Eu queria muito me dedicar a isso. Só que às vezes pesa, sabe? Porque até lá, tá, a galera começa aqui, fecha o cerco aqui, fecha ali, a galera começa a parar, pelo menos lá em BH a galera começa a quietar, porque tem a vida, tem que fazer as coisas, não dá pra você ficar sendo preso toda hora por coisa,
sim,
sabe,
sim.
Por isso. Então a galera vai parando, acaba, vai acabando a cena, entendeu? E assim, até a gente mesmo, chega uma hora que a gente começa, não, tá, então eu vou fazer uma exposição e tal, vai ser esses 7 anos aí, é isso e pronto, acabou. Isso fica em aberto ainda na minha cabeça, justamente por causa desse monte de motivo. Só que, né, aí
é
dá
difícil.
Aquela raivinha, aí às vezes você tá deitada lá, vai ver um programa, começa toda uma produção que foi lá e registrou uma noite de um cara que faz um picho e tal. E aquilo ali, né, nossa, que foda.
E ele pode registrar,
nossa,
pode
que
documentar.
Que iniciativa foda dessa galera que fez isso e tal. E você lá na sua casa, tipo, porra, fiz isso aí 7 anos, parei porque... Começou a dar ruim.
Mas acaba sendo uma forma de uma censura também, né?
Exatamente.
É uma censura.
Pois
isso é uma censurar censura, até
né?
Vocês desistirem.
Tipo,
vocês
colocar
nós,
como
né?
Como criminoso
todos.
Que eles...
Pois
não
é,
pra onde correr,
mesmo
né,
que
velho?
Assim, nunca fiz um risco, nunca encostei numa lata em nenhum rolê, nunca fiz.
É pra fotografar.
Nunca ajudei ninguém a planejar um rolê, a galera já chega pra mim, é isso, é palpite zero, é, vai fazer aquilo
ali. Só vai tirar foto.
Inclusive na questão do, nossa, tá perigoso, eu não vou ficar, ai meu Deus, mano, não faz isso não. Que você vai, às vezes eu tô sentindo isso, mas não, eu tô lá pra registrar, se acontecer alguma coisa, eu
você
tô
tá
aqui
pra registrar.
Entendeu?
Uhum.
Eu não é palpite zero, eu tô lá em total questão documental e tal. E complicado, rola essa censura aí, né? Velada, mas é.
Mas
né?
Não é uma censura.
Deixa
mas não, não desiste, não.
É.
Porque é muito efêmero também, né? O que você tá registrando agora, imagina daqui 3, 4, 5 anos, como
sim.
Vai estar a cena. E é o que você falou, tem a parte legal e de estar ao vivo ali e de você estar ali só para registrar, mas tem também você passar e ver uma tag, ver um sticker. A arte de rua é uma coisa muito. Tem muita coisa, né, pra gente...
Muito, muito. Como... E sempre vai existir, né? Sempre. Se não for eu, vai aparecer entendeu? Outra pessoa aí, vai começar e vai passar as mesmas dificuldades ou não, sim. Ou mais dificuldade que eu e a galera aí. Vai acontecer, vai se transformando,
sei lá, né? A importância do registro também é que você tá registrando uma época, né? Um período, sim, né? Que sim. É um período muito importante, inclusive, né? Que a pichação tá efervescendo, né? Não só em São Paulo... Tá indo foi pra BH também, pra vários outros estados. É muito foda. E aí, quando você vem, mano, de BH pra cá, que você vê que aqui é o universo, que é outro universo de pichação, assim, queria saber na sua cabeça.
Muda muita coisa. Lá, assim. Muda. É outro universo.
É uma outra proporção.
Não, sem dúvida nenhuma. É tipo... Não, igual eu até falei, eu tava outro dia... Até foi ontem, a gente tava dando uma volta de carro e tal. Eu tava na janela, assim, que nem o Smith no Maluco do Pedaço, assim, chegando lá, sabe? Olhando tudo, assim, impressionada. E, nossa, não tem nem o que falar. Aqui é todo canto mesmo. Eu não sei se até, assim, posso estar sendo, assim, viajando o que eu tô falando, mas eu acredito que não. Que até a arquitetura daqui permite muito a galera fazer muito rolê. Lá a galera faz, claro que faz. Às vezes a gente vê uns rolês lá que você fala, caralho, o que que o mano pegou esse prédio aqui, subiu lá, fez uma escalada. Só que igual, pelo menos na questão da escalada, a arquitetura daqui permite muito mais a galera subir e tal por fora do que lá.
É muito
sabe?
Mais agressivo,
lá tem poucos,
né?
Mas... assim, que te permite. Ou então, às vezes, tô numa área, assim, muito tensa, que a galera faz um cerco policial ali, que pra você subir é muito difícil. Então, onde tem uns prédios que permitem mais, estão numas áreas que é mais, assim, difícil o acesso.
Sim.
E aqui... Sem falar que aqui é muita gente, todo espaço, a coisa é gigante, ninguém dorme, a cidade não dorme, né, mano? E tá a galera toda aí, ó. Às vezes eu tô lá 4 horas da manhã na rua e a galera como se fosse 9 horas da noite, tá suave, todo mundo ainda. Você vai olhar no relógio e fala, será que é 9? Não, 4 horas da manhã, todo mundo tranquilão. E, não, aqui é por todo canto, tanto grafite quanto pichação mesmo, né? Não tem nem o que comparar. Às vezes, acho até bom sempre que eu venho pra cá, porque você tem aquele choque de realidade, sabe, mano? Uhum. Às vezes você tá lá, as coisas não tá acontecendo, às vezes mais devagar e tal, você fala assim, ah, nada tá acontecendo, você vem pra cá, você fala assim, quê? Devagar o quê? Onde? Aquilo?
Devagar?
Nada parou aqui, pelo contrário. E, sério, por mim eu ficaria aqui, viria mais, ficaria aqui mais tempo.
Oh, muito bem-vinda.
Pretende
sempre.
Morar algum dia aqui? Tem algum...
Não sei, sabe? Às vezes vem a ideia na cabeça, assim, e tal, mas tem que planejar direitinho, mas, né? Seria o local ideal, né?
Nosso diretor, Rafa Costa Quente, é seu conterrâneo.
Sim, sim.
É de
verdade.
Lá também, de Minas, onde já mora aqui um tempinho já.
Acho que eu já até troquei uma ideia com ele. Ele conhecia o Cossi de lá, que é um pichador monstro, assim. Ele tinha ele como uma referência, sabe?
Olha que legal.
Muito massa. Ou seja, ele no inicinho, ele tava lá acompanhando a galera lá do rolê.
Da hora, Silvi. Vamos falar aí um pouco também sobre o papel da mulher na fotografia. É uma pergunta bem clichê. E aí, como é ser mulher nesse rolê? Mas não tem como passar batido e não falar. Eu tenho um amigo, assim, que é amigo mesmo, que é o Osso Foto, que eu comparo, assim, não comparo o trabalho de vocês, mas são fotógrafos que saem para fotografar e registrar a galera que se dedica aí na arte de rua. E ele é homem, enfim, a gente conversa sobre várias coisas, sobre a cena, enfim. E eu queria ter essa troca com você também, como que é sendo mulher? Tem alguma coisa que você acha, putz, é só porque eu sou mulher que tá acontecendo isso? Ou não, passa bem batido?
Então, né, até quando eu comecei e tal, a galera me perguntava muito isso, sabe? Se eu já tinha passado alguma situação até de machismo mesmo, uh-huh. Porque a cena é dominada por homens, né?
É.
Aí, principalmente aqui em São Paulo, a gente tem umas minas muito ativas e tal, mas nem compara.
Sim.
É muito mano. E assim, eu não sei se é porque eu sempre fui muito assim, olha, eu quero fazer isso aqui acontecer e tal, foda-se eu sou mulher ou não, foda-se se alguém tiver algum preconceito, tá me olhando estranho que eu não tô nem vendo, sabe? Então assim, pra mim é um pouco mais difícil de identificar isso, porque... eu não reparo muito isso. É tipo, tô aqui. Aí tá meio assim, indeciso que eu sou mulher. É isso que tem, mano. Você vai fazer, não vai. Sabe? Então, eu, pra mim, às vezes, passa meio batido. Porque eu sempre quis fazer acontecer. De início, até que eu acredito que eu não passei nada, sabe? Porque, assim, fica meio que se rola um preconceito. É meio que por trás. Eu não escuto muito. Sim. Só se for por trás, assim. É, a galera falar alguma coisa ou outra. Mas eu também sou uma pessoa muito mais fechada, mais reservada. Então, é raro chegar alguma coisa pra mim, sabe? As fofoquinhas, assim, quando chega, sei lá, já passou um ano que alguém falou alguma coisa. O trem já morreu, sabe? É, só que, assim, é o que eu falo. Às vezes acontece demais. A pessoa manda um monte de mano que tem, a galera começa a entrar em contato com os papos nada a ver, sabe? Mas é questão de você saber lidar, tipo... É,
acho isso que é normal, qualquer vamos supor, mulher... que é normal se você trabalhasse com o que fosse. Fotografia, sim, ou qualquer outra coisa que é um movimento predominantemente de homens, né?
Já aconteceu uma situação engraçada até, engraçada assim, né? Que agora eu dou risada, mas assim, de um mano lá... Enfim, chamar e tal pra fazer um rolê. E aí eu falo, nossa, mano, é da minha quebrada, tem vários rolês aqui e tal. Vou marcar alguma coisa e tal. E eu responder, e ele falar comigo, eu falar, não, mano, demorou, vamos agitar alguma coisa assim e tal. E ele ficar, ah, eu te busco aí na sua casa e tal. Eu falar, não, mano, eu consigo chegar, tá suave e tal. Aí, beleza. Aí ele virou e falou assim pra mim, ah, que não me chama de mano, não, que eu fico achando, parece que eu tô conversando com um homem. Aí na hora eu falei assim, ah, vou fazer melhor, mano. Então não fala comigo mais, não. E mandei, meti o bloco. Porque, tipo assim... Não, mas... Eu chamo até minha mãe de mano, sabe? Aí eu sou mulher e aí eu não posso falar com um cara que ele tá me vendo como um homem. Você tá incomodado com isso, sabe? A gente passa situações, assim, que pra nós são coisas pequenas e que a gente sempre vai passar porque a gente já tá, sabe ter um jogo de cintura, né?
É.
Ignorar e tal. Mas em relação ao rolê mesmo, assim, da galera da cena, de algum cara não querer fazer um rolê porque é uma mina e tal, não confiar, isso nunca rolou. Foi até o contrário, assim, a galera sempre me recebeu muito bem. Eu não sei se eu dei a sorte de ter colado já de cara com uns monstros que meio que tem um respaldo, assim, da galera, que todo mundo, tipo assim, caralho, se esse cara confiou nessa mina, ela manda bem. Olha o rolê que ela tá colando aí. Ela não deve ramelar aí no... E tal. Então, talvez isso tenha me ajudado pra passar uma confiança pra galera, sabe? Então, eu nunca passei muita coisa assim, não. É, mas, às vezes, coisas assim que eu... Que me irrita, assim, quando às vezes acontece... Que às vezes a pessoa não faz por mal, mas independente da pessoa falar que admira meu rolê e tal, não sei o quê, e se tromba comigo, a pessoa meio que quer me ensinar a fazer o que eu faço, entendeu? A pessoa fala, ô, por que você não tira uma foto daqui, acha desse ângulo aqui e tal? Uai, você fala que você me admira, que, nossa, eu sou isso e aquilo. Ah, você me topa, você tá querendo me ensinar a fazer o negócio que você tem de como repente, referência?
De repente quer só aquela foto, né?
Aí eu sou muito mais... de não dar ideia, não dou ideia. Mas, tipo assim, é uma questão do machismo, porque o cara tá querendo me ensinar a fazer uma coisa. De onde ele tirou isso? Você acha que ele vai topar com um cara fazendo um picho lá e vai querer ensinar o cara a fazer? Onde que ele vai chegar falando assim, mano, desce desse jeito, pega o extintor desse jeito aqui. Onde que ele vai ter?
A gente passa por isso direto, e a Fê, assim, tipo, do jeito que as pessoas falam comigo e falam com ela, tá ligado?
Nossa, mano,
é surreal. É surreal e cada vez mais, tá ligado?
É.
Eu ia falar que eu nem consigo imaginar, mas eu consigo porque eu convivo com você e vejo isso acontecer assim na direta.
E aí, às vezes, assim, a gente tem até o celular, cada um tem o seu, mas mexe nos dois. É desbloqueado. E aí, às vezes, eu respondo como Mia, enfim. Mas sou eu respondendo, Fernanda. Uhum. E a pessoa dá um ok e tal, tudo bem. E de repente, se eu respondesse do meu, como Fernanda mesmo, não ia ser aquela mesma reação. Não. Acontece isso bastante, assim.
Eu não sei se isso acontece com você, mas igual o meu namorado, ele é da cena do grafite também e tal. E às vezes a gente tá... Já saquei isso depois que eu comecei a namorar. É, que tem uns 2 anos, mais ou menos. Quando eu colava sozinho e tal, em alguma cena e tal, a galera fica meio assim na dela e tal. Poucos vêm cumprimento, mas não respeita e tal. Depois que eu comecei a namorar, a galera tem, quando chega pra cumprimentar, cumprimenta ele com respeito, porque quer mostrar pra ele que tá tendo um respeito comigo. Aí tem que ter um respeito comigo, mano. Você quer mostrar não, pra ele.
Me cumprimenta e é tipo, e nem olha. É, nem olha. É.
E acha que tá fazendo tipo, certo pra você não achar que ele tá. Tem, qual que é o problema? Você cumprimentar,
aqui em São Paulo,
sabe?
Isso é bem forte, aqui, mano.
Nossa,
é
isso me irrita muito.
Os caras cumprimentam me e aí, tipo, nem olha pra minha cara como se isso fosse um respeito.
É. E aí, é um respeito com ele. É. Porque se fosse com você, ele ia chegar e ia te cumprimentar.
Tem vezes
era
que isso. Eu até peço desculpa, falo, ai, foi mal. Aí esses dias ele falou, por quê? Eu falei, ai, porque eu fui muito simpática com aquela pessoa. Mas é porque você é simpática, porque é meu jeito. Com você, mulher, com homem, com quem for. É, e aí o cara ficou meio assim, saca? Tipo, ah, tá. Eu, tipo, nossa, tá bom, sei lá, ele se sentiu desconfortável. Tipo, acho que a gente não pode sorrir. O machismo é foda, o machismo. Na cena mesmo, eu não acho que seja uma coisa gritante, porque eu acredito no que você falou. Quando a gente tá fazendo ali a parada focada que você quer fazer, e foda-se, se for homem, se for mulher, o que ele vai achar, as pessoas já te tratam de uma maneira, pelo menos nesse nicho da galera do picho mesmo, do rolê de rua. Porque é isso, é só mais uma pessoa que tá focada, que gosta da arte aqui e que quer fazer e participar. Então eles já, pelo menos aqui em São Paulo comigo também foi isso, teve um respeito, teve um acolhimento até, assim, tipo, não, cola aí com nós e já era.
Eu acho que até por, assim, pela nossa cena, pela cena que é, quem tá ali ativo querendo fazer alguma coisa, a pessoa tem que ser muito certa, dona de si, entendeu? Então, assim, o principal obstáculo é você com você, sua vida, seu rolê, você tá se colocando em risco. Então, meio que, assim, não tem muita brecha pra uma pessoa que chega e é muito... Ai, eu não sei conversar com a pessoa aqui, mas eu tô com medo, sim, será que esse cara... Então, eu acho que é mais difícil a gente notar isso, porque a gente já chega muito assim, é isso e tal, tô fazendo, se eu tô me arriscando...
Aqui, inserido,
quem,
né,
que é você pra falar que eu não vou fazer alguma coisa, entendeu? Tô colocando a minha vida em risco, é você que vai desvalidar meu corre, isso não existe.
Não existe.
Então, assim, não tem meio que espaço. E a galera até sempre, às vezes, pergunta assim, ai, como é que você lida, né, lida com isso da cena e tal, de ser machista? Uai, eles que lidem comigo, é tipo isso, sabe? Uai, tá incomodado? Tem alguma coisa? Tem algum preconceito?
Vocês vão ter que me engolir.
Aí tem que ser um ambiente que não tem que ter, né? Porque a gente já é linchado em tanto lugar, a galera em geral, tá ligado? Você porque tira foto desse tipo de arte. Fulano porque faz, outro porque admira. Então, se a gente não se unir entre nós, fica difícil. É claro que como uma família, sempre tem, né? Os tios chatos, os bolsos. Domínio.
Não,
essa galera que a gente
que
não
gosta.
O primo que ninguém gosta. Sempre tem alguém assim, mas não é nada que eu acho que não é o predominante da cena. Eu acho que tá mais
mundo,
unida.
É todo mundo entender que a nossa luta não é contra a gente mesmo, é outra fita. É todo mundo ali mais unido. Você tendo essa ideia, não tem por que você ficar o tempo inteiro criticando o rolê do outro, se é mulher, se começou, tem 3 meses, ou se, sabe, se o cara só faz um rolê no baixo, não dou moral pra ele, se ele só dá moral pros monstrão. Todo mundo tá no rolê, às vezes o cara fazer um rolê ali no baixo é, pra ele é foda, ele tá ultrapassando os limites dele, entendeu? Então quem sou eu pra falar que aquilo ali não é válido, sabe? Então é meio que isso.
Já foi pra fora do Brasil, Silvia? Já
fui pro Chile em 2019.
Já fotografava, já tinha essa visão.
E foi até
fotografia.
Uma loucura, porque eu não fui assim pra rolê. E a cena do Chile lá de grafite e tal é monstra,
dizem,
né?
Que é, nunca fui, mas já ouvi falar.
E assim, eu fui, mas não foi com a intenção de fazer registro nem nada. Foi um rolê turístico, assim, sabe? Eu e a minha irmã, assim, já tirar um passeio e tal. Planejamos isso bem antes. E aí, quando eu cheguei lá postando e tal, a galera dos rolês lá entrando em contato comigo, os chilenos, sabe? Falando que você tá aqui, chamando pra um rolê, me falando.
E
galera...
aí, você conseguiu fazer rolê e não deu?
Então, consegui. Tem uma mina lá muito foda, que ela já é mais a cena do grafite, né? Que eu conheci lá. Tem umas galera lá agitando uns pichos.
Não, mas
tem
lá o grafite é bem pichação, né, galera?
É. E é tudo assim.
Detona tudo, né, mano?
Tudo, 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 assim. Você achar uma portinha, tipo, quase aqui, assim. Tudo dominado de grafite mesmo. Bombe em todo, tudo, tudo, todas as paredes e tal. E às vezes você vê uma galera arriscando a fazer umas paradas no alto. Que você fala assim, caralho, tem umas tagzinhas ali e tal. Você vê que é referência total nossa, né? Você vê a gente lá e tal. E aí, colei mais com umas galera do grafite lá, que fazem uns metrô e tal. Rolou um lançamento de um vídeo lá, bem na época que eu tava lá, e foi bem legal.
Ai, que bom.
Consegui encontrar uma galera bem massa.
Ficou quanto tempo lá?
Eu acho que eu fiquei mais ou menos uma semana.
Ah, teve sorte, hein, rolou.
Foi, foi bem legal, nossa. Às vezes eu fiquei lá, porque tava mandando mensagem pra casa, pra minha mãe, e falava, mano, vou voltar não, vou ficar aqui. Ela não brinca, não. Muito da hora, muito da hora.
Conheci um pessoal aqui, ó, daquele rolê que
já
eu
vou
gosto.
Ficar aqui, também vou vender minha arte aqui, já fico por aqui. Vender, vou fazer umas pulseirinhas aqui e tal, já fico por aqui, vou me manter.
Às vezes dá vontade, né? Dá vontade.
Fernanda, toda vez que a gente vai pro Rio de Janeiro, a gente volta, meu, vamos morar no Rio.
É.
Vamos morar no Rio, não vamos morar em São Paulo, não.
Fica nessa, né? Tem a identificação com o Rio. O Rio, eu conheço muito pouco da galera do rolê do Picho lá. Eu até tenho que fazer mais coisas lá relacionadas. Eu conheço pouco.
É muito importante.
É, e lá, a cena de lá é bem, bem legal, assim. Tem uma galera bem
e
nativa.
E a minha intenção, assim, né? A pandemia dando... Né? Vamos ver o que vai acontecer aí, porque tava impossibilitada de ficar zanzando pra lá e pra cá, mas assim, quero muito fazer rolê pro outros estados, sabe? Conhecer, tem uma galera que acompanha aí, convida pra colar lá pro Nordeste, sabe? Uma cena pesada, pro Sul, pra vários lugares que, assim, tenho a intenção ainda. Já meio que já responde de novo aquela pergunta do... E aí, rolando uma exposição meio que para? Acho que na minha cabeça...
Só cresce,
não,
né?
Acho que não, só cresce e vai para outros lugares, né?
É, e assim, até relacionado a outro tipo de fotografia, posso fazer, tal, gosto, mas...
Você
não
gosta,
tem nada,
né?
Que eu me identifique mais, sabe?
Não, continua, não continua que tá.
Então, isso é muito importante, né? Quando a gente se identifica com o rolê. É o real corre, né? Não é à toa que você tá aqui. É o real, porque às vezes você nem ainda tem um retorno financeiro para aquilo, mas você se dedica a fazer. Até aí aproveitar e te perguntar, você já consegue se manter só da fotografia ou não? Você tem que fazer outros corre?
Não consigo. E assim,
ainda não dá.
Eu consegui me manter... Se eu não me engano, foi... Eu consegui um ano, assim. Que eu comecei a vender uns prints e tal.
Ah, isso que eu ia perguntar. Como que foi esse despertar, assim, do começar a vender print, foto?
Então, primeiro eu tinha um bloqueio muito grande, assim, pra começar a vender alguma coisa. Até eu tinha isso na minha mente, tipo, não, é pra eu documentar, fazer uma exposição, mostrar isso pra fora, se for possível, pra aqui, pra galera ver o que que tá acontecendo aqui e tal. E aí, quando eu passei por uma necessidade mesmo, sabe? Eu tava sem trampar e na pandemia e tal, e eu precisava fazer alguma coisa. E todo mundo sempre me procurando, tipo, você não vende essa foto, você não tem isso, tem aquilo. E aí eu peguei e decidi começar a vender. Só que antes de eu conseguir, assim, começar a comercializar mesmo esses prints, eu tive até uma conversa com o Dijan, sabe? Tive uma conversa com o Dijan, assim, de chamar ele e falar, Dijan, e tal, que você acha a respeito disso? Porque, assim, eu, sei lá, tenho um peso nas minhas costas de pensar em comercializar isso de alguma forma, eu tô errada, sabe? Porque, pra mim, é uma parada... Ninguém tá fazendo... Ninguém picha por dinheiro, assim, né? A galera
Sim.
que tá na rua. Então, aí eu chego, registro e vou ganhar dinheiro com isso, sabe? E aí ele falou, Silvio, você não tá pegando, né, a parada lá e só tirando uma foto aleatória e vendendo pra ganhar em cima do nome do cara. A galera que você tá fazendo o rolê, o cara totalmente valida seu rolê, o cara admira. E sua fotografia não é uma fotografia que qualquer pessoa chega lá e tira a foto e pronto e tal. É algo seu, é um registro seu, tem uma característica sua. E tem muita gente que igual, nem gosta de picho, mas compra uma foto minha que é na casa dela, entendeu?
Uhum.
Tipo assim, ela, por algum motivo chamou a atenção nela, que ela achou, caramba, é um picho e tal, não sei o quê. E vai ter uma galera da arquitetura, uma galera que faz arquitetura, que às vezes pira no prédio e aí lá com picho e tal, tem alguma referência pra elas que elas gostam disso e tal. E ele falou, se tá tudo certo pra você, se tá tudo certo pra pessoa que tá na foto, foto ali e tal, tá tudo de acordo, porque que você não vai poder ganhar dinheiro com o seu trabalho, sabe? Que você se esforça, que você tem um olhar, você pensa na sua edição, que é característica sua, que você para ali e faz, por que que você não pode fazer isso? E aí eu abri um pouco os meus olhos, assim, e comecei a vender os prints com preço mais acessível, porque eu queria que a galera do nosso meio mesmo tivesse condição. Então, para mim, não faz sentido eu ficar comercializando uma parada mais fine art, só fine art, sendo que a galera não tem acesso, sabe? O próprio cara, às vezes, quer uma foto do rolê dele, ou então alguém que quer uma foto do mano que ele admira na casa dele. Então, eu tentei fazer isso com um valor bem da hora, que foi um teste mesmo, sabe?
Uhum.
E a galera abraçou totalmente, assim, todas as tiragens que eu coloquei de print durante esse ano inteiro lá que eu precisei, vendi tudo, assim, pro Brasil inteiro e foi muito massa, sabe? E assim, mas não consigo viver da fotografia, hoje em dia eu trabalho, né, e faço mil coisas pra fazer um corre aí, uhum. E em paralelo tentando virar o corre da fotografia, pra galera conhecer, pra fazer uma exposição, pra galera conseguir ver o trampo e tal, que a gente sabe o trampo que é pra correr atrás dessas coisas.
Ah, sim.
Se a gente ficar esperando cair do céu, não rola, então a gente tem que fazer por conta própria, então o outro trampo, além de ser pra sobreviver, né, é pra tentar fazer esses corres virarem.
Investe também na sua carreira como fotógrafa, sim. Né, porque o corre independente não é fácil. Fácil assim, né? É o que você falou, ninguém chega, vem cá. Você tem que apresentar seu trabalho, tem que correr atrás.
Sim, sim.
A gente ainda vem de uma época da foto analógica, né? Que, tipo, a gente fazia muito rolê e não tinha uma foto de celular, uma foto analógica, nada, tá ligado? E daí quando começa a entrar esse lance da fotografia, e vem a internet, o lance da importância do registro, foi muito foda, porque, mano, hoje em dia a gente tem pessoas como você, iluminadas, que, tipo, tem ali o seu equipamento, que a gente sabe o valor que custa, que é caro pra caralho, tá ligado? Se arriscando pra poder registrar esses momentos que só a gente via com os nossos olhos e nunca conseguiu registrar, né? Muito foda isso, mano. Muito foda.
É importante.
Por mais Sylvie Claps no mundo.
Não, e outra coisa, você falou de equipamento, que eu acho importante frisar, que as pessoas, assim, muita gente da fotografia meio que me chama e se inspira na minha fotografia, e a pessoa quer tirar foto também e tal, e eu acho isso muito massa. É, só que a pessoa, às vezes eu escuto assim, ah, mas eu não tenho um equipamento foda e tal. Eu não tenho um equipamento foda, eu não tenho. Eu tenho, tipo assim, uma lente que vem no kit, uma outra paralela que me dá muita dor de cabeça, que eu tenho que me virar, porque eu ainda não consegui, infelizmente, ainda investir em equipamento, mas você começa a tirar leite de pedra, tipo isso, uhum. Sabe? Uhum. E assim, às vezes a galera fala, nossa, a câmera dessa menina deve ser mó foda, porque não. Você tem uma câmera foda. Poxa, você escutar uma parada dessa e você falando assim, caralho, só eu sei o que eu tô fazendo pra conseguir tirar uma coisa que presta disso aqui que eu tenho. E ainda já é melhor do que muita gente, só que já fiz, tem várias fotos minhas, assim, até de rolê, assim, já feito na rua, que é de celular, Fraga.
O olhar, então, né? O olhar
você
é
consegue
o que...
fazer, não fica, tipo, não a vou começar joia. A fazer as coisas que eu quero porque eu não tenho uma câmera. Não, começa, sabe? De algum lugar com que você tem.
É. Se flor, a fotografia, claro, acho que é muito isso, a identidade, o olhar. Claro que com material, sim, quanto melhor, mais... melhor a foto vai sair, a qualidade fotográfica, mas o olhar é uma coisa que, independente da câmera que você tiver, é aquilo lá que você tá vendo, né?
Sim.
É uma visão só sua, aquele ângulo seu. Isso é legal, porque
pintura,
a gente consegue,
né?
A gente consegue identificar isso nas suas fotografias. Eu tenho essa impressão, assim. Claro que por um monte de foto, eu posso falar, posso errar. Mas alguma outra já sabe. Essa é da Sylvie, como as do Osso também. Tem uma galera que já fica na minha mente. É registrado, e eu acho que é isso que é o mais difícil, né, pro artista.
Você conseguiu uma identidade aí, a galera meio que olhar. É, isso acontece demais, eu fico feliz quando a pessoa olha. É porque, assim, a gente tá na internet, acontece demais da foto chegar a lugares aí que você não tem controle,
né?
Jogou na internet, já tá lá, você tá sujeito a acontecer mil coisas. E assim, ao mesmo tempo que tem pessoas próximas que às vezes a gente consegue dar um salve e falar, mano, coloca um crédito aí de que foi eu a foto, você quer postar e tal, sabe? O mínimo, às vezes chega numa pessoa lá que você nunca vai ter contato, às vezes ela nem fala a sua língua, ela vai te entender, ela não tá nem vendo nada. E às vezes a pessoa não coloca lá os créditos da foto e a galera vem me mostrar, essa foto é sua, a pessoa sabe que a foto é minha. Uhum. Aí a galera meio que me ajuda a vigiar, né? Tipo, ó, essa foto é sua, não é? E eu falo, é minha, sim, e tal. E isso é muito massa, a pessoa te conhecer por causa do seu olhar ali. E até é uma coisa que eu queria falar. Você vai me dando tudo, né?
Aproveita.
Essa questão da edição da foto e você montar a sua identidade é uma coisa muito difícil, muito. Às vezes você passa a sua vida inteira sem conseguir ter uma identidade, porque você senta lá e fica assim, mano, tá, eu vou editar essa foto aqui, mas aí o que, que eu faço? Tal. Ainda mais uma onda de, tipo assim, presets, que você já pega toda a edição pronta, joga lá e já fica tudo igualzinho. Direto vem alguém me perguntar se você usa preset, me manda o preset que você usa. Eu não uso, sabe? Tipo, pra eu editar minhas fotos, eu acho que cada foto pede uma edição. É um trabalho bem assim, fiz o rolê. Aí eu fico mó na pilha de chegar em casa e ver e tal, e editar. Às vezes eu quero fazer, depois do rolê, de 7 horas da manhã eu tô chegando em casa querendo editar
já
a foto.
Quer editar.
Já tá naquela adrenalina de fazer. E aí, é uma por uma. É tipo, você senta. Por mais que elas fiquem parecidas numa estética que às vezes a galera fala, ah, é dela, porque é tudo meio que uma estética parecida. Foi uma por uma. E coincidentemente, meio que elas ficam parecidas. Porque eu tento muito dar pra minha foto a forma que eu enxergo o picho, por exemplo. Já aconteceu de eu dar um rolê com o cara e ele tá na hora só com uma lata rosa. E ele não queria fazer o picho dele de rosa. Se ele pudesse, ele ia estar com pretão na mão, mas ele só tinha o rosa e ele foi lá fazer. E aí ele foi, fiz umas fotos e tal, e aí a edição eu deixei o picho preto e a foto toda preta e tal. O cara pirou e falou, mano, era isso que eu queria. Você deixou o rolê melhor do que tava e tal. E eu só meio que não deixei ele uma parada mais agressiva, mais escura. Às vezes eu trabalho muito céu e tal. Porque, tipo assim, eu vejo o picho como uma agressão mesmo. E eu acho, é isso que eu gosto, sabe? Eu olho o picho e falo, caralho, cidade toda aqui rolando. Às vezes a galera mó toda pensando só no próprio ego aqui embaixo, só em querer ter mais grana e tal, ou pensar ter uma casa pau, um prédio foda. O cara chega e faz isso aqui, olha que agressivo que tá. Então eu tento deixar a foto mais agressiva possível. Então, assim, é isso meio que na hora que eu paro pra editar, quando é, principalmente quando é o picho lá, sabe? Quando é, às vezes, a cena do cara lá em cima e tal, aí eu analiso a cidade e tudo mais. Mas quando é o picho em contraste com a cidade, eu sempre tento deixar o mais agressivo possível, porque eu acho que é meio que a intenção do cara até. Ele quer agredir a cidade. Então, tipo assim, quando ele vê uma foto assim, às vezes pesada, assim, com uma edição pesada, eu falo assim, mas eu acho que quem conhece meu trampo meio que já tem na mente o que é essa agressividade. Então o cara vê e eu acho que isso meio que faz a galera gostar, porque ele meio que se identifica com aquilo. Ou às vezes ele quer ter uma foto minha porque ele quer ver o picho dele daquela forma
daquela
agressiva.
Daquela identidade,
entendeu?
Lógico. Eu
então,
sou
isso que é da hora. E aí, tipo, é meio que isso. Pra eu conseguir montar a minha identidade, meio que foi uma conexão total com o bicho, assim. Não foi referência de nada fora. Foi o que que eu gosto aqui, o que que eu faço. E aí, isso aconteceu sem planejar, sem parar, sem ficar ali. Ai, preciso ter a minha própria identidade.
Sim.
Porque acho que quando você brisa nessas coisas, é mais tenso.
É, fica mais difícil de...
Porque acaba que você começa a buscar uma referência. Só que a referência de uma coisa que você gosta, às vezes, não é... Não tem nada a ver com você, você gosta daquilo ali e tal. Mas eu não gosto, particularmente, eu não gosto de foto com tom quente. Eu não gosto, tipo, amarelo, muito verde e tal. Eu não gosto das cores muito vivas. Eu gosto da cor mais apagada, mais assim, frio. É azul, é cinza, é preto. Uhum. É isso que eu gosto. Então, eu admiro muita gente que faz umas fotos foda com uns tom coloridão. Mas não é pra mim. E às vezes, se eu estivesse brisando naquilo, eu preciso buscar uma identidade. Buscando o que eu achei bonito, eu nunca ia achar. Porque eu tava fazendo a parada coloridona e aquilo não tá em mim, entendeu?
Uhum.
Então, eu acho que é uma coisa muito íntima, assim, separar e fazer por você.
E vídeos? Qual que é a sua relação com vídeo? Você curte também? Ou quando sai pra fazer foto, é só foto?
Não, eu já saí pra fazer vídeo. É tipo assim, é meio que assim, a galera vai e eu falo assim, vamos registrar. A gente não define se vai ser vídeo ou foto, porque assim, primeiro, por conta do meu equipamento, às vezes a gente tá num rolê que tá tudo escuro. Aí a única coisa que eu sempre falo é, olha, eu vou pra registrar. Vídeo nem sempre vai rolar, porque eu não tenho uma lente clara, foda e tal. Depende da iluminação, às vezes não fica bom. Mas foto alguma vai salvar, entendeu? A foto eu me garanto. O vídeo, dependendo, a gente faz.
Sim.
Já fiz alguns e tal, tem até um canal no YouTube.
Mas não rolou.
E aí, tem os vídeos lá, mas assim, vai muito do rolê, sabe? Às vezes é um rolê que, sei lá, na hora não dá pra você fazer um vídeo, aí você faz umas fotos. Porque o vídeo você tem que dar uma atenção ali, uma edição depois e tal. Então dá uma caprichada, pelo menos eu acho que tem que ter, né? E eu sempre fiz assim, não tenho muita estrutura pra fazer vídeo do jeito que eu queria ainda, né? Mas às vezes eu me arrisco.
Mas você curte também.
Curto, nossa, muito da hora. Se você já consegue pegar um pouco da ação ali com a foto e ficar assim, o vídeo, você tá acompanhando praticamente tudo, né? Passo a passo ali. Então o vídeo eu acho muito massa também.
Bastidores curto. Completo.
Pois é.
Do rolê. E para 2022, o que, que você tem aí programado? Considerando que a gente ainda tá no início, né? Começo Sim. de janeiro, tá no mês de janeiro agora.
Então, 2022 eu quero agitar minha exposição, vai acontecer. Vamos falar mais Isso. sobre mais pra frente.
Vamos galera, fazer a exposição aí, seu Viclep, Visualarte, aguardem. Isso. Coisas boas virão essas fotografias, esses rolês aí que estamos compartilhando aqui.
Com rolê inédito e rolê desde 7 anos.
Tem coisa inédita ainda, hein?
E assim, vai ser aqui, já adiantando, vai ser aqui em São Paulo. Onde a galera sempre me abraçou, assim, absurdamente. E, assim, eu acho que eu devo isso aqui. E é onde eu quero fazer mesmo. Porque eu acho que é onde eu tenho mais apoio. Mais, assim, a galera acompanha, a galera curte, a galera gosta. Independente se eu tô lá, a galera começa a acompanhar, às vezes, um rolê de uma galera de lá. Porque curtiu o meu trampo. Então, Sim. é meio que, tipo assim, né? A gente consegue fazer essa conexão e tal. Que, às Sim. vezes, o cara não teria... Nem saberia, porque ele nunca foi pra lá, ou ele não sabe quem é.
Acho que acontece então... muito disso, você... É isso, tem aquela responsa de ser uma porta-voz, mas ao mesmo tempo é bom porque você compartilha o rolê de lá na internet. Sim. É o que você falou, tem gente que nem conhecia e que conhece através das suas fotografias, a arte de outras pessoas.
Até esses últimos anos, né? A gente tá em 2022 já. A pandemia chegou, pulou em 2022. E assim, fiquei um tempinho bem parada por causa de pandemia, trabalho e tudo mais. Diversos fatores, mas assim, já planejando essas coisas assim, pra quando a gente pudesse já começar a agitar, e já estamos em 2022, vai acontecer de toda forma.
É isso, vai ser massa.
E espero aí que todo mundo curta, porque estamos empolgados.
Tamo.
Faz uns dias.
Exposição aí, já faz uns dias. Como você disse, a pandemia vem e foi atropelando.
Pois é.
E a gente já programa, eu já programava uma coisa especial com mulheres e. Calhou. Não vou contar mais nada.
Chega de spoiler.
Pra gente não dar spoiler no rolê. Mas, mais uma vez, obrigado por ter colado. Porque você vim lá da sua cidade pra cá. Coincidido a gente conseguir fazer essa edição. Foi foda, assim. Não é à toa. A gente também tá no início aqui do programa, né? Não é... É os primeiros episódios, primeira temporada...
Nossa
então,
primeira entrevistada mulher.
Nossa, que honra.
Então,
vida.
Pra gente é massa demais. Que você colou. Que você
conexão,
tá aí.
Né?
Conexão.
Conseguimos
Minas Gerais,
essa
São
conexão.
Paulo.
Ufa.
E conexão real, né, assim, porque além de ser pelos corres, você chegar e é aquela do santo bater, né, e você ver e trocar ideia, como se a gente se conhecesse sempre.
Sim, sempre compartilhando,
é muito massa, nossa,
mandando,
isso é muito bom.
Trocando dica, né, isso sempre, é sempre. Importante.
Isso é uma dádiva que só quem vive o mundo da pichação pode desfrutar, né.
Gente,
você
é real.
Você tá lá do outro lado e saber
tá
que
falando
é alguma
coisa, língua.
Tá falando a mesma língua.
Real, é isso mesmo.
Isso é muito bom. Queria agradecer nossos apoiadores aí, Notorious Fish no lanchinho, que eu já comi mesmo hoje.
O Estúdios aí, Foto 21, pelo espaço, muito obrigado mais uma vez.
Nossa Passa. Equipe aí de produção, galera, valeu, mais um dia. Acompanhe aí, gente, o Corre, Real Corre da Rua. Acompanhe a Silvi nas páginas, fala aí, seu Instagram.
Instagram, arroba SilviClep, com 2 P's. E acompanhe lá, sempre tem fotos, tudo. Às vezes eu jogo um videozinho no YouTube, nem sempre eu divulgo, mas se vocês ficarem ali atentos, vocês têm as testes.
Só os tesouros guardados, né?
E acompanhe o trampo lá. Queria agradecer demais mesmo, sério, sem palavras, gente, vocês não têm noção quanto que tá sendo importante pra mim estar aqui. Além da gente estar agitando esses rolês todos aí, fazer parte desse projeto é muito massa. Muito obrigada mesmo.
É isso, vai ter mais na Expo 2022.
Sim, teremos.
Aguarde, gente. Próximos dias aí a gente conta mais. E valeu por estar aqui contando seu corre.
Eu que agradeço, gente.
É o corre da rua, de BH, conexão BHSP.
É isso. Falou.